Moradores de cidade do interior paulista testam a eficiência da vacina Coronavac. Estudos levantam as causas de uma doença que faz regredir a linha do couro cabeludo em mulheres. Técnica inovadora pode ajudar na preservação dos recifes de coral. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um estudo que está sendo realizado na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Perto de 30 mil moradores do município já receberam a vacina contra a Covid-19, Coronavac. O objetivo é analisar o efeito do imunizante sobre aquela comunidade para demonstrar o que vai acontecer com o seu uso em escala ampla. Nosso entrevistado é o médico Marcos de Carvalho Borges, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e coordenador do estudo. Outro tema do programa é a alopécia frontal fibrosante, um tipo de queda de cabelo que faz com que a linha do couro cabeludo regrida até 1 centímetro por ano. O problema afeta principalmente mulheres após a menopausa. A dermatologista Fabiane Brenner, pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, vai explicar como o uso de alguns produtos pode aumentar o risco de desenvolver esse quadro. Vamos falar também de uma técnica que pode ajudar na preservação dos recifes de coral. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram uma espécie de berçário para cultivar fragmentos danificados de corais. Quando recuperados, eles podem ser enxertados em recifes novamente. Quem vai falar sobre essa técnica é o engenheiro de pesca Rudan Fernandes, um dos coordenadores do projeto. Como mais do que nunca é fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_FAPESP.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Foram publicados na revista científica PNAS os resultados de simulações por computador sobre a transmissão de Covid-19 no navio de cruzeiro australiano Diamond Princess, um dos primeiros eventos de contágio do novo coronavírus fora da China logo no início da pandemia. No dia 20 de fevereiro de 2020, um mês depois de o cruzeiro começar, mais de 700 das 3.711 pessoas embarcadas testaram positivo para a Covid-19. O navio permaneceu em quarentena durante mais de um mês em um porto do Japão. Pesquisadores da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, analisaram mais de 20 mil cenários diferentes para explicar a disseminação da doença no navio, levando em conta variáveis que poderiam afetar o tempo de viabilidade das partículas de vírus fora do corpo humano. Os cenários que melhor explicariam o surto assumem que mais de 50% das infecções ocorreram por meio da inalação de gotículas emitidas pela boca e pelo nariz quando se fala. Chamadas de aerossóis, essas gotículas permanecem suspensas no ar por mais de 20 minutos e podem flutuar vários metros em um recinto fechado.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O cotidiano dos moradores de Serrana, um município de 45 mil habitantes no interior paulista, foi alterado em fevereiro quando o Instituto Butantan anunciou que a cidade seria objeto de uma pesquisa para avaliar a efetividade da vacina Coronavac. Chamado de Projeto S, o trabalho pretende analisar o efeito do imunizante sobre uma comunidade para demonstrar o que vai acontecer com o seu uso em escala ampla. Para falar sobre o Projeto S, nós vamos conversar agora por Skype com o médico Marcos de Carvalho Borges. Ele é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e é diretor-geral do Hospital Estadual Serrana, investigador principal desse estudo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Bom dia, ouvintes. Estou à disposição para o que vocês precisarem.
Professor, para começar, por que a cidade de Serrana foi escolhida para sediar esse estudo? Por que as características da cidade combinam com o projeto?
Serrana tem vários fatores que fazem dela uma cidade muito apropriada para essa metodologia que foi escolhida. Então, Serrana é uma cidade relativamente pequena. Um projeto desse tipo não seria possível fazer uma cidade grande como Ribeirão Preto, São Paulo. Então, precisa ser uma cidade relativamente pequena. Serrana tem uma alta taxa de transmissão do vírus. A gente acredita que isso é porque os moradores serranos trabalham muito nas cidades ao redor. Então, mais de 14 mil pessoas viajam todos os dias para trabalhar. E essa movimentação propicia muito a propagação de doenças infecto-contagiosas. Serrana também tem uma unidade do Estado, que é o Hospital Estadual Serrana. Então, tem os pesquisadores aqui, uma equipe qualificada. E Serrana fica perto de Ribeirão Preto, que é um centro de pesquisa. Então, tem a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, o Hospital das Clínicas, a FAEPA, o Hemocentro. Então, tudo isso junto faz com que Serrana seja uma cidade muito apropriada para essa metodologia escolhida.
Um estudo como esse tem que contar com o engajamento da população. De que forma isso foi uma preocupação para vocês?
Isso é fundamental. Essa pergunta é um estudo populacional. Quando a gente avalia o fase 3, os estudos clássicos de fase 3, eles avaliam o indivíduo. Então, eles vacinam as pessoas, algumas com vacina, outras com placebo, e avaliam a eficácia na pessoa. O diferencial desse estudo é que a gente avalia a pandemia, o efeito da vacinação da pandemia, numa comunidade. Então, se a comunidade, se a população não aderir à proposta, o estudo não funciona. O que a gente fez para que o pessoal acreditasse no estudo? Primeiro é o respaldo, é a tradição do Butantan, hospital estadual, e a gente trabalhou muito com os líderes comunitários, conversando com eles, mostrando a eficácia, a segurança da vacina, a importância de ser vacinado no meio da pandemia, e a população acabou comprando a ideia, né, de contribuir para a ciência e se proteger também. Então é fundamental a população ter uma boa adesão aos protocolos.
Nós estamos conversando com Marcos de Carvalho Borges, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, em que etapa o estudo está hoje? Já foi concluída a primeira fase da vacinação? Quantas pessoas foram vacinadas?
A vacinação são duas doses, com intervalo de 28 dias. Na primeira dose, a gente vacinou 27.722 pessoas. A segunda dose, a gente já vacinou 27.160 pessoas. O que isso representa? A gente tem uma cobertura vacinal de 95,7% na cidade, com duas doses. O que é excelente, o que é muito acima das nossas expectativas. Um outro dado é que 98% das pessoas que tomaram a primeira dose, tomaram a segunda dose. Então, aquele medo que a gente tinha, o pessoal vai tomar a primeira dose e não vai tomar a segunda, ou o pessoal não vai querer tomar, isso não se mostrou na realidade. No fundo, a cobertura vacinal foi muito acima das expectativas e muito acima de muitas campanhas de vacinação. Então, mostra mais uma vez que a população entendeu a importância da vacinação e da ciência.
Toda a população adulta foi vacinada, é isso?
A gente ofertou para toda a população adulta acima de 18 anos. Nem todo mundo foi vacinado, porque tem alguns critérios de exclusão. Então, mulheres grávidas não podem, mulheres que estão amamentando não podem, pessoas que têm alguma doença não controlada não podem, e sempre tem uma outra pessoa que não quer, que é um direito da pessoa. Então, a gente ofertou para todo mundo acima de 18 anos com essas exceções que eu falei.
Quais serão os próximos passos para acompanhar as pessoas vacinadas? Já dá para perceber alguma mudança? Me parece que já teve uma queda de casos graves na cidade, é isso?
Isso. Esse é um dado que o município de Serrana observou. Então, o que eles observaram? Já teve uma redução no número de casos atendidos na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, e uma redução da gravidade. Só que esses dados, eles não foram analisados pela gente, pelo estudo. Porque não basta avaliar esse dado de redução. A gente precisa avaliar, a pessoa tomou a vacina? Se tomou, quantas doses a vacina ela tomou? Então, aparentemente teve uma redução, mas não é um dado que a gente possa passar enquanto pesquisador. O que a gente pode falar? Que a gente já analisou, uma análise também preliminar. De quando começou o estudo até agora, nas pessoas que foram vacinadas, nós tivemos 6 óbitos. 5 óbitos em pessoas que tinham tomado só uma dose e 1 óbito em uma pessoa, num participante, que tinha tomado a segunda dose, mas 2 dias após. No grupo que não tomou a vacina, nós tivemos nesse mesmo período 14 óbitos. Então, se a gente comparar 6 com 14 ou 1 com 14, que é quem tinha tomado 2 doses, aparentemente parece que a gente teve uma redução importante da mortalidade. Se a gente juntar esse dado com outros dados que a gente tem de Manaus, aquele estudo recente mostrando que reduziu a infecção em profissionais da saúde, mesmo fase 3 do Butantan, então aparentemente a vacina está funcionando. E mais importante, na P1, a gente sabe que na região aqui, aquela mutação de Manaus que é a P1 está circulando.
Nós estamos conversando com Marcos de Carvalho Borges, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, como a população reagiu à vacinação? As pessoas têm ficado em casa, estão respeitando o distanciamento social? Como é que está o engajamento nessas outras maneiras de prevenir o vírus e como é que isso dialoga com a vacinação?
O pessoal, a gente acha, na minha interpretação, que o pessoal está usando pouca máscara e fazendo um pouco de distanciamento social. É difícil falar se isso aumentou com o estudo, porque eu acho que em nenhum momento o pessoal utilizou como deveria utilizar aqui. Mas um dos objetivos do estudo, assim que passar um pouco mais de tempo, porque a vacinação, para ela ter um bom efeito, a gente precisa pelo menos 2 semanas a partir da segunda dose. E a gente não chegou nesse período para a cidade inteira. Quando a gente chegar nesse período para a cidade inteira, a gente vai conseguir avaliar como está a transmissão do vírus, os casos graves, mortalidade, e daí talvez nesse momento, talvez seja o momento da gente começar a flexibilizar um pouco, começar a reduzir um pouco, às vezes, o uso de máscaras, distanciamento, voltar ao comércio, escola, e avaliar se a vacinação consegue minimamente voltar a umas condições mais próximas do normais. Então, é um objetivo do estudo. Mas nesse momento, a gente não tem nenhum dado objetivo ainda sobre isso.
Em qual horizonte de tempo essa população vai ser acompanhada?
O projeto prevê acompanhar a comunidade por 1 ano. E a gente vai acompanhar a comunidade inteira, a população inteira de Serrana. Quem foi e quem não foi vacinado. O que a gente vai acompanhar? Número de casos novos, número de internações, mortalidade. Mas a gente espera, em aproximadamente 4 semanas a partir de agora, 4 a 5 semanas, que é meio de maio, que a gente tenha alguns dados preliminares mais robustos, principalmente internação e mortalidade. Então, apesar do acompanhamento ser 1 ano, mais 4 a 5 semanas, a gente vai ter bons resultados, a gente acredita.
Professor, muita gente foi para a Serrana para tentar se vacinar?
Muita gente tentou vir, sim. Mas o que a gente fez? Esse projeto, ele chama até Projeto S de secreto. Porque a gente começou ele mais ou menos em agosto, e a gente não podia falar para as pessoas que ele ia acontecer, porque ia acontecer o que você está me perguntando, as pessoas mudarem para cá para serem vacinadas. O que a gente fez? A gente fez um censo da saúde. A gente georreferenciou todos os imóveis, então a gente sabe o que é imóvel comercial, o que é residencial. A gente fez o cadastro de uma boa parcela da população. E a gente sabe mais ou menos quantas pessoas moram em cada casa e quem são essas pessoas. Quando a gente anunciou o estudo, o pessoal tentou migrar para cá, mas a gente tinha o cadastro pré-feito já. E daí vem a conversa com os líderes. A gente conversou com as imobiliárias. Eles entenderam e a própria imobiliária barrava essa pessoa. Quando alguém tentava alugar uma casa, falava, não adianta alugar uma casa porque você não vai ser vacinado. Agora, o curioso é que as imobiliárias relataram para a gente, algumas pessoas estão querendo mudar para a Serrana, não para ser vacinado, mas para morar numa cidade, talvez com menos infecção, com uma situação mais controlada e poder sair de casa um pouco. Né? É muito interessante isso.
Há algum tipo de controle de quem sai e de quem entra para rastrear infecções?
Não, esse controle de quem sai e quem entra da cidade a gente não tem.
Nós estamos conversando com Marcos de Carvalho Borges, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Professor, existe alguma pesquisa desse tipo em uma comunidade inteira sendo feita no mundo em relação à Covid?
Não, eu desconheço. É um estudo único no mundo, né, avaliando o impacto da vacinação numa comunidade. E ele é único porque ele é um estudo muito difícil de ser realizado. Você tem uma logística muito difícil, a parte de tecnologia da informação muito difícil, de comunicação muito difícil. Para você ter uma ideia, nós tínhamos mais ou menos 500 pessoas trabalhando
ao longo de 8 semanas. Né? Então, a logística é muito pesada desse estudo, por isso que ele não é tão feito. Por outro lado, ele tem um lado muito bom, que a gente conseguiu, em 8 semanas, vacinar mais de 27 mil pessoas. Esse recrutamento é muito significativo. Se a gente comparar com fase 3, que demora 3, 4, 5, 6 meses para incluir 10 mil pessoas.
Professor, para concluir, tem um estudo sobre a Coronavac que sugere que um intervalo maior entre as duas doses poderia dar mais eficiência à vacina. Isso está sendo avaliado no estudo de Serrana?
Isso vai ser avaliado. No estudo fase 3, que o Butantan acabou de publicar, ele mostra que num subgrupo que tomou com intervalo maior, com 28 dias, a eficácia foi melhor. A gente já fez com 28 dias em Serrana. Então, a gente vai conseguir avaliar justamente esse intervalo que esse grupo menor avaliado no fase 3 mostrou melhores resultados. Então, a gente vai conseguir dar essa resposta também.
Nós conversamos com o médico Marcos de Carvalho Borges, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Para saber mais sobre o Projeto S, leia a reportagem de Francis Jones na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Fabrício. Estamos à disposição para o que vocês precisarem.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Entre 2019 e 2020, o Pantanal enfrentou a pior seca dos últimos 50 anos. As causas meteorológicas do fenômeno foram identificadas por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Segundo Carlos Marengo, coordenador do CEMADEM, a falta de chuvas no Pantanal durante os verões de 2019 e 2020 está relacionada com a diminuição do transporte de ar quente e úmido da Amazônia para a região. O surgimento de uma zona de alta pressão sobre o centro-oeste brasileiro teria impedido a chegada de umidade vinda da Amazônia e aumentado as temperaturas do verão no Pantanal. A seca prolongada aumentou o risco de incêndios causados por descontrole de queimadas na abertura de pastos para a pecuária.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Descrita pela primeira vez em 1994 na Austrália, a alopécia frontal fibrosante é um tipo de queda de cabelo ainda sem cura, que faz com que a linha do couro cabeludo regrida até 1 centímetro por ano, tornando a testa cada vez maior. A doença foi observada e começou a ser estudada no Brasil há 20 anos. Pesquisas recentes associam a alopécia frontal ao uso de alguns cosméticos que poderiam desencadear processos inflamatórios em quem já tem predisposição genética para a doença. Nós vamos conversar agora por Skype com a dermatologista Fabiane Brenner. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela participou de um estudo publicado em março que indicou que o uso contínuo de alguns produtos pode ser o responsável por aumentar o risco de desenvolver a inflamação. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, obrigada pelo convite para discutir esse tema tão em alta aí na dermatologia.
Professora, antes de falarmos do estudo, eu queria perguntar como é que foi o primeiro caso de alopécia frontal que a senhora atendeu e como a senhora chegou à conclusão de que se tratava desse tipo de inflamação?
A alopecia frontal fibrosante, então, como você comentou, foi descrita inicialmente por australianos e lá naquela fase, lá em 1994, não se sabia bem como ela ia se comportar ou não se sabia bem como encaixá-la dentro da classificação das alopecias que a gente tinha na época. Eu já tinha lido alguns artigos e essa paciente que chegou no meu consultório era uma paciente idosa e a queixa dela, na verdade, não era nem relacionada especificamente ao cabelo. Ela veio por uma queixa de pele, a pele estava mais envelhecida e era possível observar que o cabelo tinha recidido ou tinha andado para trás. O que a gente consegue perceber nesses casos iniciais é que era possível identificar a doença em pacientes mais velhas, mais idosas. E uma grande parte dessas pacientes nem tinha se preocupado com essa perda de cabelos. Eu acho que a modificação da sociedade também teve uma influência nessa enxurrada de casos novos que nós temos tido no consultório.
Quer dizer, essa preocupação vem crescendo, é isso?
Sem dúvida, e eu acho que atualmente uma senhora de 40 ou 50 anos que começa a perder o seu cabelo, ela imediatamente vai procurar um dermatologista. E historicamente, se nós olharmos para trás, há uma senhora de 40 ou 50 anos, há 20 ou 30 anos atrás, ela estava mais em casa, sem atividade, sem um trabalho, sem uma necessidade de apresentação social tão intensa como hoje. Então, essa é uma observação, existe um aumento realmente do número de casos, mas também houve ao longo das últimas décadas uma modificação do comportamento da mulher em não aceitar estas modificações estéticas e o cabelo, a perda do cabelo é uma queixa cada vez mais frequente nos nossos consultórios.
Nós estamos conversando com a dermatologista Fabiane Brenner, professora da Universidade Federal do Paraná. E essa doença é causada por um processo inflamatório. O que acontece exatamente?
Isso mesmo. Basicamente, o nosso cabelo é feito, né, desenvolvido para que ele cresça, cada fio de cabelo fica crescendo por mais ou menos 6 anos, entra numa fase de repouso em que ele vai cair e ele deve ser substituído quando ele cai por um cabelo igual a ele. Nesta doença, um processo inflamatório faz com que ele caia e não volte. Uma característica especial da alopecia frontal fibrosante é que o alvo desta inflamação são os cabelos ou os pelos finos. E por isso, pelos da face, pelos da sobrancelha e pelos da borda do couro cabeludo são mais frequentemente acometidos. Mas ela pode evoluir com perda de cabelo total no couro cabeludo, inclusive pelos do corpo, região axilar, região pubiana podem ser afetados.
Isso faz com que a linha do cabelo recue e a testa fique maior, é isso?
Mais comprida, Existe até uma avaliação da alopecia frontal fibrosante em que a gente mede a distância entre a sobrancelha e a linha do couro cabeludo. Apesar dessa avaliação ser muito útil, muitas vezes os pacientes perdem a sobrancelha também. Então, a gente usa como marcador a borda óssea da órbita. E o que se percebe em pacientes que não tratam ou que resolveram por algum motivo apenas acompanhar a doença, não se incomodam esteticamente, é que o progresso da doença, em alguns casos, chega a ser de 1 centímetro por ano, que é aquilo que você comentou. Então, se nós só assistirmos a doença evoluindo naturalmente, é possível que a paciente perca a 1 centímetro dessa linha, ou que ela aumente essa distância 1 centímetro por ano por conta desse processo inflamatório.
Quem são as pessoas mais afetadas? Tem um grupo que apresenta um número maior de casos?
Sim. Ela foi chamada de alopecia frontal fibrosante pós-menopausa. E esse grupo de mulheres na pós-menopausa, mulheres brancas na pós-menopausa, são um grupo maior de risco. E inicialmente elas eram o nosso foco de identificação. Com o tempo, o que se percebeu é que muitas dessas mulheres iniciavam a doença na pré-menopausa ou na perimenopausa, antes mesmo de chegarem à menopausa. Isso foi muito importante porque, como ela é uma alopecia dita cicatricial, uma doença cicatricial, se eu tiver perda do cabelo, muitas vezes eu não consigo recuperar. Então, a importância maior do diagnóstico precoce e do diagnóstico do paciente procurar o dermatologista sempre que tiver uma dúvida é porque, se você conseguir fazer um diagnóstico precoce, a gente interrompe esse ciclo natural da doença, eu consigo manter esta linha frontal do paciente sem ela aumentar e algumas vezes eu consigo, inclusive, ganhar fios novos e melhorar essa linha frontal. Mas talvez o mais importante no tratamento e no diagnóstico precoce seja justamente não deixar evoluindo. Com o tempo também, a gente percebeu que alguns casos de jovens podem acontecer e alguns homens também são afetados pela doença.
Mas é uma manifestação bem diferente da calvície masculina, certo?
Bem diferente. Então, essa talvez seja um alerta. A calvície, normalmente, ela deixa os cabelos mais finos. Os pacientes reclamam que o cabelo começa a ficar mais fino e enxergam melhor o couro cabeludo. Na alopecia frontal fibrosante, o que acontece é justamente o inverso. Existe uma perda dos cabelos mais finos. E quando o paciente olha a sua borda frontal do couro cabeludo, não existe essa transição progressiva. Normalmente eu tenho poucos pelos na testa, uma penugem um pouquinho mais grossa próximo do couro cabeludo e aí os cabelos começam. Na frontal fibrosante, existe uma perda desses pelos finos e os pelos grossos do couro cabeludo iniciam subitamente.
Nós estamos conversando com a dermatologista Fabiane Brenner, professora da Universidade Federal do Paraná. Agora, falando das causas, professora, tem uma predisposição genética, mas vocês também avaliaram que o uso de alguns produtos pode potencializar esse efeito. Como isso funciona?
Então, dentro desse grupo de pacientes, né, das mulheres, principalmente as mulheres de pele mais clara, são mais acometidas, os estudos iniciais foram sempre realizados em países em que a população caucasiana é mais importante, então talvez isso também seja um viés desses estudos. Essas pacientes foram investigadas em relação ao que elas têm se exposto com mais frequência. Então, identificado esse grupo de doentes, essas pacientes responderam vários questionários para a gente tentar identificar, puxa, o que, que elas fizeram de diferente da população normal, que elas tiveram a doença e outros pacientes ou outros familiares não tiveram. Inicialmente, especialmente nos estudos internacionais, o que se associou foi o uso do filtro solar. Eu, particularmente, acho que isso talvez seja um fator de confusão. A maioria das pacientes são de pele branca, então elas usam mesmo mais filtro solar. Além disso, os casos iniciais foram identificados na Austrália e o uso do filtro solar começou na década de 70. Então, lá na década de 90 é que a gente teve essas repercussões do filtro solar. Então, na literatura internacional, se explora muito a associação com o filtro solar. No grupo brasileiro, então esse grupo que foi um grupo multicêntrico, eu participei, mas há centros de estudo em cabelo de Santa Catarina, do norte do Brasil, de São Paulo, foram representados para que a gente não tivesse uma amostra viciada nessa amostra brasileira, que é um país tão diferente nas suas regiões. Vários centros de dermatologia contribuíram com esses casos. E na nossa amostra, nos nossos pacientes, o uso de filtro solar na população de alopecia frontal fibrosante não foi diferente do uso de filtro solar em outras alopecias, né? Essas pacientes foram comparadas, os seus hábitos foram comparadas com pacientes que tinham outras formas de queda de cabelo. Então, isso não demonstrou diferença. Com isto, eu não quero dizer que o filtro solar não está envolvido, mas não parece no nosso grupo ser um fator importante. E o grande achado desse estudo, e eu acho que também reflete um hábito da população brasileira, da mulher brasileira especialmente, que é o alisamento com formol. O uso, o histórico de uso de alisantes com formol apareceu 3 vezes mais frequente no grupo em que usava, em que tinha alopecia frontal fibrosante. Então, esse foi o grande achado desse estudo multicêntrico nacional.
É possível reverter ou, pelo menos, controlar a alopecia frontal?
Sim, o objetivo principal do tratamento da alopecia frontal fibrosante é estabilizar o quadro. E eu sempre costumo falar para as pacientes essa história. Se nós assistirmos a alopecia evoluindo, eu vou ter uma progressão de 1 centímetro por ano. Qualquer resultado melhor do que este, nós já notamos uma interferência do tratamento. Então, estabilizar é o nosso primeiro objetivo e a gente consegue isso na maioria dos pacientes. Então, se nós dividirmos em 3 grupos, um grupo que estabiliza, um grupo que existe algum grau de repilação ou alguns fios novos e um grupo que responde muito mal. Isto aproximadamente aí 30% em cada um destes grupos, a gente tem 60% de chance de que o paciente estabilize a sua alopécia ou ganhe fios novos. E é nisso que o tratamento se embasa, em estabilizar e talvez alguma área de repilação possa ser observada.
Além de evitar esses produtos com muito formol ou tentar evitar cosméticos com esses agentes agressivos, que tipo de tratamento é indicado?
Estes gatilhos possivelmente são associados a fatores genéticos. Então, de fato, nós recomendamos a suspensão. Se a paciente faz alisamento com formol, eu recomendo sempre que ela evite o uso do formol a partir do diagnóstico. Esse dado do filtro solar, apesar de ser muito controverso, de qualquer forma, a gente alerta a paciente. No Brasil, nós temos uma incidência muito alta de câncer de pele, especialmente aqui no sul, com a imigração europeia. Recomendar para a paciente que ela não use filtro solar se ela se expõe excessivamente ao sol não é uma conduta adequada. Mas para pacientes que não se expõem ou não pegam sol na sua atividade laborativa ou de lazer, a gente orienta sim que ela reduza o uso do filtro solar. E os tratamentos, eles são baseados em dois pilares para que nós possamos observar a estabilidade da doença. O primeiro são anti-inflamatórios, então se considera que essa doença é uma doença inflamatória contra o folículo, então anti-inflamatórios podem ser usados, entre eles um que este ano esteve muito em voga por conta da pandemia, então a hidroxicloroquina é um dos anti-inflamatórios que se usa habitualmente para alopecia frontal fibrosante, mas corticoides, metotrexate, alguns outros anti-inflamatórios podem ser usados, e esta é a primeira tentativa de tirar o processo inflamatório. E como nós comentamos que a alopecia frontal fibrosante, ela age mais nos pelos finos, uma outra vertente de tratamento é tentar evitar que o cabelo afine. Para isso, existem alguns produtos que são bloqueadores hormonais de tomar, né? São alguns medicamentos mesmo, que se usa para que o cabelo engrosse, de tal forma que se nessas mulheres o cabelo dela for mais grosso, ele vai ter menos alvo para doença inflamatória. Então, muitas vezes se associa um anti-inflamatório a um medicamento bloqueador hormonal nessas pacientes. Além disso, produtos tópicos podem ser usados para estimular fios novos, especialmente minoxidil, muitas vezes anti-inflamatórios tópicos, como corticoides, podem ser usados e até injeções intralesionais, corticoides injetados no couro cabeludo, podem ser usados neste grupo de pacientes.
Em geral, isso funciona?
Em geral, isso funciona. Então, em 60% dos pacientes, a gente consegue controlar pelo menos ter algum cabelo novo. O que parece é que quanto mais precoce se faz o diagnóstico, quanto mais cedo nós conseguimos diagnosticar a alopecia frontal fibrosante, menor a chance dela deixar cicatriz. Então, isso faz sentido, o processo inflamatório é mais recente, eu tenho menos chance de deixar cicatriz e mais chance de repilação nesse grupo de pacientes.
Professora, para concluir, que tipo de estudo a senhora está fazendo atualmente relacionado com a alopecia frontal? Quais são os alvos daqui para frente para compreender melhor a doença?
Sem dúvida, ela evoluiu muito, né? Os nossos primeiros casos, eu descrevi o primeiro caso lá, a publicação só saiu em 2007, mas o primeiro caso foi visto, que eu vi no Brasil, foi lá em 2001. E de lá para cá, nesses 20 anos de reconhecimento da doença, a gente compreende muito mais a doença do que na época, mas muito baseado em achados clínicos e dermatoscópicos, né? A dermatoscopia é um exame de aumento da pele, do couro cabeludo, que nos trouxe novos dados. As principais pesquisas se relacionam com alterações foliculares microscópicas. Então, neste grupo, pesquisas genéticas, porque se sabe que algumas famílias têm histórias de 5 ou 6 casos na mesma família de alopecia frontal fibrosante, e isso tem sido visto nos nossos consultórios. A paciente vem com alopecia frontal fibrosante e quando nós fazemos o diagnóstico, ela fala: puxa, mas realmente a minha avó também tem, ou a minha tia também tem. Então, os estudos genéticos têm sido ampliados. Acho que mais estudos em relação a essa possível causa. No Brasil, nós temos o formol como, apesar de ele estar proibido pela Anvisa desde 2008, muitas pacientes usam o formol rotineiramente para alisar os seus cabelos. Então, o alerta da população vem neste aspecto: puxa, o uso do formol pode, no longo prazo, te levar a uma alopecia cicatricial. E eu acho que o terceiro grupo, e esse talvez o mais importante para os nossos pacientes, são associações, né, grupos de pacientes que usaram determinado medicamento e tiveram melhor resposta ou outra. Esses estudos clínicos, esses ensaios clínicos com o objetivo de acompanhar a terapêutica são muito difíceis de serem realizados, até por um motivo ético. Eu não posso deixar um paciente com alopecia frontal fibrosante sem tratamento ou usar um placebo para ele tomar, né, uma pílula de água, de farinha, para ele tomar e observar simplesmente a evolução da doença para comprovar que o meu remédio é efetivo. Então, esses estudos clínicos terapêuticos seriam os mais interessantes para que nós soubéssemos qual é a melhor droga, qual é o melhor remédio para esse grupo de pacientes.
Nós conversamos com a dermatologista Fabiane Brenner, professora da Universidade Federal do Paraná. Para saber mais sobre as possíveis causas da alopecia frontal fibrosante, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigada a você, Fabrício, pelo convite.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A American Physical Society vai adotar novos critérios para selecionar as sedes de seus eventos científicos anuais. A novidade é que serão vetadas cidades nos Estados Unidos com registros de ações racistas de policiais. A decisão da American Physical Society, que reúne 55 mil físicos, foi uma resposta a uma carta enviada pelos físicos Philip Phillips e Michael Weisman, ambos da Universidade de Illinois, a diversas sociedades científicas dos Estados Unidos, inconformados com o caso de George Floyd, um homem negro que foi morto em uma ação policial em maio de 2020 em Minneapolis. Eles pediram que as entidades representativas de pesquisadores deixassem de prestigiar em seus eventos cidades com um histórico de ações policiais racistas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Uma técnica inovadora poderá ajudar na preservação dos recifes de coral. Pesquisadores da Biofábrica de Corais, um projeto vinculado ao Laboratório de Enzimologia Luiz Acioli, da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveram uma espécie de berçário para cultivar fragmentos de espécies ameaçadas. Cada pedaço de coral cresce por alguns meses no berçário, até ter condições de ser enxertado definitivamente em locais que tenham perdido sua cobertura original. Para falar sobre essa técnica, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro de pesca Rudan Fernandes. Ele é coordenador técnico do projeto. Olá, Rudan. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei lisonjeado. Eu agradeço em nome da equipe do Biofábrica de Corais, do laboratório também. E a gente está à disposição para ajudar a levar um pouco dessas informações sobre os corais, né, para o público de vocês.
Para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel dos corais no meio ambiente. Qual a importância de preservá-los?
De uma forma bem simples e direta, os corais têm a mesma importância para o ecossistema marinho que as florestas tropicais têm no continente. Então, pode-se dizer que os recifes de corais eles têm um papel de promover a manutenção da biodiversidade dos oceanos, e grande parte da biodiversidade está associada a eles. consequentemente, eles promovem muitos serviços para a gente indireto, né? Como pesca, como turismo, como prospecção de bioprodutos para a indústria farmacêutica, proteção às costas e outras.
Qual é o grau de ameaça aos recifes de coral aqui no Brasil?
É muito grande. Tem relatos que os recifes daqui do Brasil já perderam mais de 50% da sua cobertura original, desde quando foram feitos os primeiros registros, né, os primeiros trabalhos de mapeamento por Laborel, um pesquisador francês. Se eu não me engano, vou precisar que a data é da década de 60. Tem um trabalho publicado esse ano por um pesquisador do Rio, uma série de pesquisadores que fizeram um levantamento do branqueamento de corais em 2019 na região de Abrolhos, e eles determinaram que até 80% da população de uma espécie chamada Milépora alcicornis, que é o coral de fogo, sofreu com esse branqueamento mortalidade. Em Porto de Galinhas, no branqueamento de 2020, a gente também identificou que 80% dos corais dessa espécie foram branqueados, foram afetados. Então, é uma área do conhecimento que merece cada vez mais atenção e mais esforços para a gente estar tentando reverter esse quadro de declínio aí delas.
O que é o branqueamento de corais? O que significa quando muda a coloração do recife?
O branqueamento está associado à elevação da temperatura dos oceanos, provocada pelas mudanças climáticas, e ele corresponde a um evento que as zooxantelas, que são simbiontes do corais, uma espécie de alga, né, sai do coral, e aí o coral ele passa a ficar exposto aos raios solares e fica mais... E depois de um tempo que esse simbionte sai do coral, ele começa a ficar exposto aos raios solares e, nesse caso, ele, depois de um tempo, ele morre. Ele fica sem alimento e ele fica sem proteção também.
Quer dizer, é um indicador de que o recife está morrendo, é isso?
É o primeiro, eu diria que é a fase do alerta para o estresse, né? Quando o coral está sob estresse, ele fica branco. Esse branqueamento pode ser reversível ou não. Vai depender da duração desse estresse que ele está sendo submetido. Se você tem uma elevação de temperatura associada a outros quadros, como, por exemplo, a presença de um metal pesado na água, isso pode estar fazendo com que o quadro do branqueamento seja mais intenso e seja mais agudo, né? O que leva o coral a óbito.
Nós estamos conversando com o engenheiro de pesca Rudan Fernandes, coordenador técnico do projeto Biofábrica de Corais. Tanto as mudanças climáticas quanto a presença de metais pesados, como você mencionou, são causas da degradação. Tem outras causas?
Tem outras causas. Excesso de sedimento, às vezes provocado por você não fazer um trabalho adequado nas matas ciliares dos rios que desembocam no oceano. Às vezes o trabalho de dragagem dos portos, às vezes a movimentação aquática, turismo. Muitos são os fatores, os esgotos da cidade. Muitos são os fatores que podem estar contribuindo para o declínio das populações de corais.
Falando agora sobre o projeto desenvolvido pela Biofábrica de Corais, como funciona o berçário para fragmentos de corais? Vocês criam o coral e depois levam ele de volta para o oceano, é isso?
Bom, existe uma técnica muito utilizada no mundo que é a transplantação de corais. Que ela preconiza que você pega uma colônia de coral doadora, tira um fragmento de coral dessa colônia doadora e você crie ou numa fazenda, na própria água ali no oceano, né, que a gente chama do cultivo in situ, ou em terra que a gente chama o cultivo ex situ. Depois que você cultiva esse fragmento de coral, ele fica um pouco maior, você devolve ele para transplantação. Basicamente a gente faz isso, que é a técnica geral, com as nossas peculiaridades. A nossa peculiaridade é que a gente desenvolveu um dispositivo de cultivo, que é uma patente que a gente chama de berço, onde a gente cultiva essas mudas dentro desses bercinhos. Qual é a vantagem desse berço? Se a gente faz uma transplantação em uma área que não é tão boa, a gente pode estar mudando o berço de lugar. Então, isso é uma coisa bem legal. O berço também ele está sendo evoluído. A gente quer, no futuro, usar material reciclável, coisas que, numa economia linear, seriam lixo, a gente quer voltar para uma economia cíclica direcionada a salvar o meio ambiente. Uma coisa bem legal também é que a gente vem desenvolvendo técnicas novas de obtenção desses fragmentos doadores, menos agressiva que as técnicas originalmente propostas. Então, por exemplo, a Milépora alcicornis, que é o coral de fogo, a gente pega um coral que um turista eventualmente quebra, um jangadeiro quebra, ele fica no assoalho marinho e morreria, e a gente cultiva ele com 50% da perda de tecido, e a gente faz ele se recuperar, voltar a ficar 100%, crescer nosso dispositivo de cultivo no berçário, para depois ser reintroduzido no transplante. Então, no nosso, vou alongar a resposta um pouquinho mais só. No nosso projeto, a gente chegou até a fase de dominar a tecnologia do berçário. Agora nós estamos indo para a fase seguinte, que é fazer a transplantação. Quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico, né, TRL, o nosso projeto para usar o FASTEM para transplantação, ele está entre TRL5 e TRL6. A gente precisa agora validar a última etapa da transplantação e validar a transplantação com os turistas e jangadeiros, que é uma perspectiva que a gente tem também.
Ele é como se fosse um chassi em que os corais são criados, ele vai inteiro para a água. Como é que é esse transplante?
Legal, vamos ver aqui se eu consigo falar de uma forma mais didática. O berçário corresponde à fazenda. Imagina uma fazenda de boi, de gado ou de frango, e onde você cria o boi. Ali é o berçário que a gente chama, onde você cria os porquinhos. No nosso caso, onde a gente cria os corais, é o berçário, o nome é esse. É uma mesa que a gente fixa os corais. O dispositivo que os pedacinhos de corais, imaginem gravetos com 10 centímetros, no caso o coral de fogo, é encaixado, são os berços. Então a gente chama os berços, que é o dispositivo de cultivo, que é esses berços encaixam nas mesas de cultivo e um conjunto de mesa é o berçário. Ficou mais claro agora?
Ficou sim, mas como vocês levam de volta para o mar?
Ah, a gente só tira os corais da água para manuseá-los, tá? Então, um mergulhador, geralmente um jangadeiro do local mesmo, ele mergulha, pega os corais de acordo com as nossas recomendações, geralmente a gente faz um mergulho antes com o jangadeiro, mostrando os corais que podem ser coletados, ele leva para cima da jangada. Lá em cima fica uma equipe que usa os equipamentos para fazer as mudas menores. Uma parte da equipe pesa essas mudas e outras fotografa para poder comprovar se cresceu ou não. A gente encaixa no berço, cola esse coral com durepox ou cola através de encaixe ou até com cola parecida com super bonde e imediatamente a gente devolve esses corais para a água, só que nas nossas mesas de cultivo, que esse conjunto de mesas de cultivo onde está instalado os berços é o nosso berçário. É como se fosse uma maternidade. Depois de 3 meses no berçário, os corais já estão aptos para serem transplantados para a natureza novamente, para um ambiente que ele deveria estar sempre, né? Para a bancada de recife de coral.
Nós estamos conversando com o engenheiro de pesca Rudan Fernandes, coordenador técnico do projeto Biofábrica de Corais. Já tem um projeto piloto que está sendo posto em prática nas piscinas naturais na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Como é que ele está se desenvolvendo?
O projeto está se desenvolvendo muito bem. Eu acho que uma parte que a gente acertou muito no projeto foi ter envolvido a comunidade local e ter se preocupado com as demandas deles também, ter considerado as perspectivas ambientais deles e sociais deles. Então a gente tenta fazer o nosso projeto de forma que eles consigam enxergar que para eles a gente está trazendo algum retorno. Às vezes a gente fala muito de coral, de conservação, de meio ambiente, mas para boa parte da população isso é um pouco abstrato. Então, se você consegue mostrar que o trabalho que você está promovendo, você está focando, pode dar algum retorno, ou mesmo que ele não tenha um retorno direto, às vezes financeiro, mas que aquilo ali está fazendo ele aprender mais, ou está dando, ele se sente melhor, até pela sensação de estar fazendo algo útil pela região que ele mora, que ele tira o ganha-pão dele, eu acho que isso faz o projeto avançar mais. Então a gente está bem satisfeito e feliz.
E qual é o impacto do transplante de corais no ecossistema marinho?
A gente não chegou nessa etapa ainda. A gente espera que o impacto seja positivo, a gente está muito confiante. O que a gente pode dizer até agora, mas eu não diria nem cientificamente, porque não estou com os dados aqui para comprovar, mas empiricamente, o impacto dos berçários no ecossistema é muito positivo. É muito gratificante a gente ir colocando as mesas com os corais e a gente ir notando cada vez a diversidade ictia aumentando, ao mesmo tempo algumas mais espécies de peixe atuando como jardineiros das nossas mesas de cultivo e limpando algumas algas, alguns incrustantes que atrapalham os corais crescerem. E depois você vai vendo animais de níveis tróficos maiores chegando perto das mesas, você vai vendo que vai se montando o ecossistema ali em volta. Eu acredito que quando nós chegarmos na última etapa, isso vai ser feito em uma escala muito maior e eu acho que o impacto vai ser muito positivo, mas desde já é muito gratificante você ver o seu trabalho ali da sua equipe e você ver que os peixes, a comunidade ictia em geral, ela está aumentando.
Rudan, qual é o material dos berçários? Eles são biodegradáveis?
Sim, o material que a gente usa hoje é o PLA. A gente usa esses materiais através de uma impressora, né, 3D, e essa linha de impressão dos dispositivos de cultivo, eu acho que vai ser uma das grandes linhas que o projeto ele vai focar nos próximos anos. Porque a gente pensa aí que tudo que a gente está produzindo de resíduo, né, como humanidade, como um todo, isso precisa ter um destino. Então, eu acho que a gente conseguir associar uma economia cíclica voltada para a restituição ambiental, algo um pouco controverso ainda, mas algo que tem um potencial de ser aplicado e tem que ser olhado com atenção, né? Não diria nem com entusiasmo, mas eu acho que tem que ser olhado com atenção, porque eu acho que podemos unir as duas pontas, um problema, talvez transformar numa solução. Então, as perspectivas da biofábrica de corais agora, por exemplo, no trabalho de transplantação de corais, a gente quer estar aproveitando o resíduo de pescado, que é uma das expertises do laboratório de mais de 20 anos, para fazer rochas artificiais. A gente quer estar usando, associando outros polímeros também ao PLA, para ver se a gente consegue atribuir alguma capacidade biofuncional para os dispositivos de cultivo. Em vez de ser só um dispositivo que fixa o coral ali fisicamente, a gente quer que ele tenha uma função também de, por exemplo, liberar um micronutriente que tem um fator limitante que está associado a uma diminuição da zooxantela. Um professor aí da USP, o professor Breno Espósito, tem uma linha muito interessante nessa perspectiva, que dentro disso que eu estou falando, o trabalho dele poderia ser associado. Então, eu acho que aí tem uma linha muito promissora para o Biofábrica de Corais, continuar investigando, continuar trabalhando.
Nós estamos conversando com o engenheiro de pesca Rudan Fernandes, coordenador técnico do projeto Biofábrica de Corais. O design dos berçários também tem importância?
Com certeza, é fundamental. Essa é uma linha que eu consigo... A gente, o trabalho, o projeto ele tem que ser vivo, né? Tem que estar sempre mudando. Para Milé, por alcicornes, que é o coral de fogo, eu acho que a gente já está na terceira ou quarta versão do dispositivo de cultivo. Para os corais mais massivos, como o coral cérebro, o coral couve-flor, que são das mucimilhas, a gente está na segunda, terceira versão do dispositivo de cultivo. A impressora 3D, ela possibilita a gente ter uma versatilidade muito grande na morfologia do dispositivo de cultivo. Então, a gente vai adaptando isso de acordo com a morfologia do coral. Uma coisa muito simples que a gente fez para o coral de fogo, que acelerou bastante o crescimento dele, foi ter botado ramificações em volta de onde a gente fixava os fragmentos. Isso deu substrato para os corais ramificarem mais rápido. Então, a gente vai percebendo o que vai acontecendo na natureza, vai recebendo os feedbacks dos mergulhadores, dos jangadeiros, dos agentes de turismo de Porto de Galinhas, e a gente vai evoluindo, vai melhorando, ou buscando melhorar, né?
Vocês vão instalar berçários em outras praias?
Eu acho que é uma questão de tempo. O projeto ainda precisa tomar um pouco mais de robustez. Como eu falei, essa tecnologia tem TRL 5, 6, a gente precisa evoluir com ela. Mas eu acho que sim, a gente é patrocinado por algumas fundações, Boticário, Uber, Serra Pileira, WWF. E uma das perspectivas da WWF é que a gente não é transplante, mas é que a gente monte um protocolo de transplantação de corais brasileiros que sirva de base para outras iniciativas no Brasil.
Só explicando, o TRL que você está falando é uma medida de maturidade de uma tecnologia, não é isso?
Isso, desculpa.
Rudan, iniciativas como a da Biofábrica são importantes para recuperar os corais, mas que medidas poderiam ser tomadas para evitar a degradação dos corais?
É uma pergunta bastante simples, parece ser simples, mas é uma pergunta muito difícil. Eu acho que a gente teria que rever a nossa forma de usar os recursos naturais. Às vezes, uma coisa que acontece a 100 quilômetros de onde está o recife de corais impacta nos corais. Por exemplo, uma plantação de cana, que às vezes deixa algum resíduo cair no rio e esse resíduo vai impactar os corais. Ou uma dragagem que vai levar sedimento demais para os corais e pode atrapalhar eles comerem, eu posso soterrar os corais. Então, é um pouco complexo. Eu acho que hoje o nosso modelo de sociedade não permite mais a gente ter a perspectiva que só preservar vai garantir que aquele ecossistema ele vai ser mantido, né? A gente vai precisar avançar nessa perspectiva mais direta de estar atuando, entendendo o que está acontecendo caso a caso, para poder estar remediando. Mas práticas melhores de turismo ajudaria os recifes de corais serem mais resilientes, práticas melhores de pescaria, práticas melhores de construção das cidades e de manejo dos seus resíduos, né? Navegação também, em alguns casos, atrapalha os recifes de corais. E algumas coisas já foram feitas e são históricas. Algumas cidades aqui no Pernambuco, por exemplo, usava os corais para fazer cal, para usar na construção civil. Tem coisas que não tem como mais reverter.
Nós conversamos com o engenheiro de pesca Rudan Fernandes para saber mais sobre os berçários que cultivam fragmentos de corais para restaurar recifes ameaçados. Leia a reportagem de Tiago Jocura na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Rudan, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado também pela oportunidade. Quem quiser conhecer o nosso projeto Biofábrica de Corais, pode procurar a gente no Instagram, no nosso site, que é biofabricadecorais.com.br. Pode interagir com a gente vai estar disposto a tirar qualquer dúvida. E a gente está aí, a gente é um projeto muito aberto e estamos aí. Muito obrigado, viu?
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.